Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Gé Flamengo na área, começando a edição 316 do nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. E agora, enfim, um podcast animado, um podcast alegre, um podcast de vitória, já que o Flamengo superou o Vasco por 3-2, abrindo aí as semifinais do Campeonato Carioca, tirando a vantagem que o Vasco tinha de 2 empates. Então, esse 3-2, enfim, uma edição aqui um pouco mais otimista, né? Desde lá, o dia 27 de fevereiro, desde a nossa edição 312, que a gente não abria o nosso GE Flamengo aqui no clima um pouquinho melhor. Já que teve clássico, já que teve vitória, é hora de chamar aqui o nosso senhor voz da torcida, Arthur Mullenberg. Seja bem-vindo, Arthur Mullenberg. Você é o nosso representante aqui para falar, dando voz à nação rubro-negra, Arthur. E agora, finalmente, você vai conseguir mudar um pouco aquele seu jeito que estava meio xoxo, você estava desanimado nas últimas edições. Enfim, uma vitória do Flamengo, depois de perder para o Vasco, depois de perder para o Fluminense, perder a Recopa. Você volta a sorrir, está sorridente, Arthur. Quem não está com a gente ao vivo, né? A gente está ao vivo aqui no GE, também no TikTok e no YouTube. A galera que nos ouve sempre no podcast não está vendo, mas o Arthur está sorridente. Seja bem-vindo, Arthurzão.
Fala, Natan. Fala, nação rubro-negra. Porra, felicidade total, né, cara? Fazer um podcast sem choradeira, né? Já fazia muito tempo, você mandou a data aí, o negócio de outro mundo. Finalmente um dia de paz, né, cara? Finalmente um dia de paz, depois de muito tempo. Foi legal ter vencido o clássico. Foi pela rivalidade, pela vitória, para melhorar o astral. Mas temos ressalvas, né? Time do Flamengo, estilo churrasco no pinel, né? É uma doideira. Eu não sei onde é que vai parar esse time, meu amigo. Domingo tudo pode acontecer. Mas temos aí 5 dias de sobrevivência para Vitor Pereira, que está se mostrando um fenômeno. Uma coisa, conseguiu fazer um sprint agora nessa reta final, emparelhar com o Paulo Souza ali para ganhar esse grande prêmio do técnico mais horroroso do Flamengo nos últimos anos. Está focinho com focinho. Essas duas montarias estão bem embaladas aí nessa reta final, mas estou achando que o Vitor Pereira tem potencial para passar o Paulo Souza.
Você já tinha falado isso no último podcast, né? Qual é o maior erro de português aí da história do Flamengo? A gente vai debater sobre isso. Vou chamar aqui o Fred Gomes, né? Nosso setorista Fred Gomes. Quanto tempo que a gente se encontrava aqui com o Fredão na resenha? Fredão que está lá na nossa cabine de podcast, na redação do Esporte da Globo. Fredão, o Arthur falou, vitória com ressalvas é dia de alegria, não tem porquê, né? O torcedor rubro-negro não ficar feliz. Essa história de, vou torcer contra o Flamengo para o técnico cair, não existe, né? Pelo menos, na minha opinião, acho que, eu não sei, depois a gente até pergunta isso para o Arthur, o que, é que ele pensa sobre essa galera aqui.
Eu respondo logo, isso é totalmente inaceitável, não existe isso,
pô. Pois é, mas aí, Fred, a gente tem que analisar o futebol nas suas duas vertentes. Você tem o resultado e você tem o desempenho, e vocês, como setoristas, né, estão aqui para falar das duas coisas. Teve resultado, mas o desempenho é justamente onde se encontra as ressalvas, né? Seja bem-vindo.
Fala, Natanzinho, fala, Arthurzão, fala, Caê. Pedir desculpa pro pessoal que hoje, como eu tô na cabine, eu não tenho como mutar o meu microfone, eu tô tossindo pra caramba, tô gripado, já tenho tempo, só pedir desculpa pra galera em relação a isso, mas eu queria participar justamente por estar muito tempo sem vir no GE Fla, tava pegando folga minha, ou então não tava no meu horário e eu não vinha. Concordo com o Arthur, concordo contigo, resultado importantíssimo para dar moral pra torcida, pro clube, para dar essa tranquilidade pro Vitor Pereira trabalhar. Só que realmente o desempenho não foi dos melhores. Se a gente observar, os 5 gols do clássico são de erros individuais. Assim, talvez o do Arrascaeta nem tanto por parte do Léo Jardim, mas dava para ele defender. Foi um golaço, mas dava para defender. E o terceiro gol, pô, uma bola bem trabalhada, uma bola aérea do Flamengo bem trabalhada, mas o Pumita dormiu e o Léo Jardim não saiu também. Então, acho que aconteceram falhas individuais, mas é uma vitória importantíssima, com o Arrascaeta voltando a jogar bola, que é importante. Fabrício Bruno jogando muito, eu acho assim, quero deixar uma reflexão aqui para o torcedor. Se o Fabrício Bruno tivesse voltado da Europa, viesse do Mônaco e chamasse Fabrício Núñez, ia ser craque, ia todo mundo falar, pô, maior zagueiro do Brasil. Só que o Fabrício não tem grife, pô, que veio do Bragantino, as pessoas não valorizam. Zagueiro com uma recuperação impressionante, jogando muita bola. Não é porque fez o gol, não. O que ele salvou de bola ali, porque os outros dois zagueiros não foram tão bem. O Rodrigo Caio ainda não está nas condições físicas ideais e nem tão pouco o Pablo tem a agilidade que o Fabrício Bruno tem. Então, eu destaco esses dois para mim, para os caras que me chamaram atenção positivamente. E é isso. Acho que a gente vai ter muito o que conversar aí em relação ao desempenho um pouco claudicante do Flamengo.
Pois é, é isso aí, Fredão. Chamando também aqui o nosso Caio Mota, né, que está aqui na nossa condição de comentarista, como ele mesmo se define, de corneteiro. Ele aí,
voz da carro, corneta.
No carro do Nelinho, né, o nosso grande motorista aqui, Nelinho. É, enfim, na rua, mas não deixando de participar aqui do Jogo Flamengo, né, Caio? Porque, assim, ontem me perguntaram, pô, você acha que é que vai dar? Vai dar Flamengo, vai dar Vasco? Aí eu falei, cara, para mim é um jogo que tudo pode acontecer. E meio que foi mais ou menos um jogo nesse aspecto, porque 3 gols para um lado, 2 gols para o outro, né? Acho que foi um grande peladão, um jogo muito em aberto, talvez um nível técnico bastante limitado ali nas duas equipes. Tudo bem, clássico às vezes é assim, né, Caê? Mas tem uma série de poréns aí que a gente precisa apontar, apesar do Vitor Pereira estar vendendo um peixe aí, de que o Flamengo daqui a pouco vai ser difícil de ser derrotado. O Vitor Pereira, para mim, está quase que vendendo esses investimentos aí, que muita gente cai. Eu não estou acreditando muito
nisso. Só falta pedir para orar, né?
Pois agora é orar, meu amigo.
Não estou levando muita fé ainda nesse produto que o Vitor Pereira está vendendo, não, mas vamos dar tempo ao tempo. Como é que você viu esse jogo de ontem, Caê?
Fala, Natan. Fala, Fredão. Saudades, Arthur. Primeiro, avisar que talvez oscile minha conexão, porque eu estou em trânsito, estou indo para a CBF, tenho uma entrevista lá, mas não podia deixar de participar aqui. Concordo com o que vocês falaram, acho que é preciso separar a questão da performance e do resultado, e nesse ponto, sim, há análises que são distintas de um lado e de outro. A gente precisa falar, sim, que o Flamengo, como performance, deixou a desejar. Curiosamente, eu acho que teve pontos positivos, mais positivos até na derrota para o próprio Vasco, na derrota para o Fluminense, do que no jogo de ontem. Acho que nos bons momentos do Flamengo, no Fla-Flu e no outro jogo do Vasco, foi um time mais impositivo e mais seguro do que ontem, onde foi um jogo de bate-bate o tempo inteiro, por mais que o Flamengo naturalmente tivesse maior posse de bola. Só que em alguns momentos, e eu acho que esse é o momento do Flamengo, eu até falei isso na quarta-feira, que faltou ao Vitor Pereira entender que aquele Fla-Flu você tinha que ganhar. Pelo histórico dos vices, pela derrota para o Vasco e pelo retrospecto para o Fluminense. E é a hora de ganhar, e o Flamengo conseguiu vencer, como o Arthur pontuou, dá 5 dias de sossego ao Vitor Pereira, com potencial de que esses 5 virem 19, né? Porque caso que se classifique para a final, tem a folga de data FIFA, e a final é só 2 semanas depois. E aí sim é o último argumento que resta para o Vitor Pereira poder realmente ser de repente um pouco questionado com maior veemência e falar, cara, assim, agora sim ele vai ter um tempo de 20 dias, digamos assim, para poder impor algum tipo de trabalho. Achei que o Flamengo ontem foi um time de individualidade, um time onde, e aí, diante de qualquer adversário do Brasil, quando você tem o Arrascaeta performando próximo do que você entende que seja o nível dele, vai ser difícil, aí sim vai ser difícil que o Flamengo perca, como o Vitor falou ontem. Então, acho que passa muito pela individualidade. Concordo com o Fredão. Achei que o Arrascaeta, o Fabrício e o Pedro tiveram um nível dentro do esperado de atuação, mas, de modo geral, um Flamengo que se desorganiza muito facilmente, permite muitos espaços, e um Vasco que, basicamente, jogava verticalizando as ações, com ligação direta, buscando Alex Teixeira, buscando o PEC, quase sempre conseguia avançar a partir da linha do meio de campo com espaço, com campo, né? Então, acho que, coletivamente, foi um Flamengo que se desorganizava com muita facilidade, mas é hora também de valorizar isso, a vitória que dá dias raríssimos de paz nesse 2023, com potencial de você ter 2 semanas para trabalhar, né? Eu vou querer falar depois mais de Fabrício, de Arrascaeta, de alguns outros nomes, mas a explanação inicial é isso. Acho que foi uma vitória muito importante, até mesmo para em potencial daqui a 5 dias quebrar esse último argumento que resta para o Vitor Pereira, que é da falta de tempo. Acho que você ter 2 semanas já é um tempo razoável para você trabalhar coisas que ele não teve até agora.
Boa, Caê. Então, ó, já vou aproveitando, vou jogar essa pergunta para vocês e também para a galera que participa com a gente no YouTube, né? Pode mandar aqui no chat. Quem vocês acharam que foi o craque do jogo, né? Muita gente apontou o Arrascaeta, teve gente que falou do Fabrício Bruno. Vou repetir a pergunta para os nossos três participantes aqui, nossos comentaristas, analistas, voz da torcida. E aí, já, Arthur, já te jogo a pergunta também. Quem foi o craque do jogo? E se você achou que a atuação do Flamengo pode ser considerada como boa, muito boa, regular, ruim? Em que casinha você encaixa essa atuação do Flamengo? Para mim, foi uma atuação regular, porque eu achei que as atuações individuais foram boas, mas o time ainda estou achando muita bagunça. E eu não queria usar essa palavra, mas não achei outra palavra para achar isso. Acho que, tecnicamente, taticamente, ainda tem muita coisa bagunçada, ainda parece.
Principalmente
que
quando ainda... perde a bola, né, Nathan?
Exatamente. Acho que os jogadores não assimilaram muita coisa ainda do trabalho do Vitor Pereira. Mas e aí, Arthur? Em que casinha você encaixa essa escalação? Essa escalação não, essa atuação, e qual é. Para quem foi o craque do jogo para você?
Ah, o craque do jogo para mim foi o Arrascaeta, pelo canudo que ele meteu ali no segundo gol, e por ter sido a melhor atuação dele no ano. Acho que quero crer que até fisicamente ele está se recuperando. Vi ele roubando bolas também. Ele é um cara que consegue jogar horizontalmente muito bem, né, cara? Ele desarma bem ali, consegue tirar a bola já fazendo um lançamento ou um passe. Achei ele muito bem. Acho que ele, indiscutivelmente, foi o melhor ontem. E a atuação, cara, é aquela coisa, né? Tem um pragmatismo aí. Se ganhou, não pode ter sido horrível. Mas, pô, se você tirar o gol do Fabrício Bruno, né, na tua análise, e o gol foi no finalzinho ali, pô, cara, foi uma atuação lamentável. Uma bagunça louca. Volto a repetir, churrascada. Churrascada no Pinel. Tipo, ninguém sabe o que faz. Os caras fazem gol na gente batendo lateral, irmão. Teve uma jogada bizarra em que o Santos estava lá de líbero. Bola quicou meio errado, assim, o maluco quase tomou o gol mais ridículo do ano. Ou seja, ainda tem muita dos trapalhões nesse time do Flamengo. O que, para mim, denota métodos errados de treinamento. Então, o que o Caê estava falando aí sobre esses 20 dias que a gente vai ter para deixar o Vitor Pereira trabalhar, chega a me assustar. Porque o nosso time vai ficar mais exposto ainda às ideias desse maluco, que me parecem totalmente inadequadas. Ele me parece incapaz de organizar um simples vamos lá, porra, que seria o suficiente para, por exemplo, ganhar o Fla-Flu, como você mesmo disse. Então, para mim, eu vou marcar, apesar de parecer maluquice, já que a gente ganhou o jogo, eu vou marcar a atuação na caixinha do péssima. Muito ruim.
Que isso?
Muito bagunça. Bagunça demais, pai. O Flamengo não é bagunça, não. Tem que ter um mínimo de organização. Ainda mais com jogadores desse tipo que a gente tem. Jogadores de fino toque de bola, que tem muito potencial. Não pode ser essa maluquice, né, irmão? Não pode ser essa doideira do que está acontecendo. Isso aí não faz sentido nenhum. Apesar dele estar sobrevivendo, talvez aí por mais 20 dias, não prevejo uma longa permanência do Vitor Pereira na frente do Flamengo, porque falta cabedal, falta repertório para ele.
O Arthur está devagar com o Andor, né? Afinal de contas, foi a primeira vitória aí nesses últimos jogos. Então, ele ainda não ativou o modo, né? Empolgação, Arthur? A gente entende, mas aí, Fred Gomes, quero saber se você concorda com o Arthur, se a atuação está mais para péssima ou se está mais para regular ou boa. E se você, quem você achou que foi o craque do jogo? Porque, assim, boas notícias em termos individuais, eu acho que houve no jogo, né? Você teve ali o Fabrício Bruno, o Arrascaeta, como vocês mesmos já destacaram, mas teve outras notícias que não foram, acho que, tão boas. Por exemplo, acho que a atuação do Santos deixa uma pulga atrás da orelha, né? A atuação do próprio Rodrigo Caio, justamente, deixa em dúvida se é o momento dele jogar. Mas, enfim, Fred Gomes, essas duas perguntas vão para você também. Craque do jogo e nível de atuação.
Então, Natanzinho, coletivamente, atuação regular para ruim. Não vou chegar no péssimo do Arthur, mas assim, acho que ele resumiu bem ali a questão da bagunça. Você mesmo falou, desculpa, você que falou. Acho que tem um pouco de bagunça ainda, às vezes você vê os jogadores do Flamengo em posições completamente inadequadas. Eu acho que o Pedro, que o Caio destacou na abertura, merece ser bem lembrado, mas o craque, na minha opinião, o craque foi Fabrício Bruno. Que o Flamengo sofreu muito, muito defensivamente. Assim, o Arrascaeta teve seus momentos, acho que realmente voltou a jogar, deu aquele passe excelente para o Pedro, fez um golaço, deu assistência, mas eu acho que se não é o Fabrício Bruno, o Flamengo tinha sofrido, não sei se é um empate, a derrota, porque toda hora tinha um buraco ali, porque o Rodrigo Caio, a gente sabe que é o melhor zagueiro do Flamengo tecnicamente, depois de muitos anos. Torcida que os mais velhos vão me criticar, vou até aproveitar o tweet do Flamengo, só lembro de um que jogou mais bola dele
mais bola que ele ultimamente. Não sei se o Arthur vai concordar. Só que fazia muita lambança. Júnior Baiano, aniversariante do dia. Jogava muito, mas dava tesoura no pescoço, tomava cartão vermelho. Mas eu achava o Baiano um craque. Não à toa jogou Copa do Mundo.
Fazia
mas
gol contra do meio campo.
É isso. Fred Gomes provocando a ira da massa no chat. Que isso?
Gol contra a favor do Vasco e seu Januário de Peito também. Mas o Júnior Baiano jogava, eu digo, tecnicamente ele jogava demais. E o Rodrigo Caio joga demais tecnicamente, mas eu não vejo bem fisicamente no momento. Então o Fabrício teve que cobrir muito esses espaços dele. O Arrascaeta, mais uma vez, falando essa atuação excelente. Agora eu quero destacar o Gabigol também. O Gabigol chegou a 5 jogos sem marcar gols. E assim, atuação bem ruim do Gabigol. Parece que justamente por ele ter parado de jogar como 9, ele perdeu o cacuete quando foi jogar de 9 contra o Fluminense. E posteriormente, agora quando voltou para ser o ponta de lança, o jogador que flutua, também mostrou-se um pouco sem função. Então, acho que a atuação do Gabigol muito abaixo. Assim, e ele tem um nível, como você falou, o Flamengo tem um nível de exigência muito grande, o Gabigol da mesma forma. Ele é o segundo maior ídolo da história do clube. Mas o momento dele não é legal, ele jogou mal ontem e vem jogando mal nos últimos jogos.
Ô, Caê, então você vai desempatar isso aí? A não ser que você escolha um outro craque aí, né? Porque o Arthur foi de Arrascaeta, Fred, Fabrício e Bruno. Eu não vou votar, não, vou deixar para vocês, mas eu tô mais tendo a concordar mais com o Fredão. Quero saber a tua opinião sobre o craque do jogo e em que nível de atuação você coloca aí essa atuação do Flamengo.
Então, cara, eu vou começar pela atuação. Acho que foi uma atuação regular. Acho que até ofensivamente o Flamengo não foi tão mal assim, principalmente por ele ter variado mais as ações do que vinha sendo. Era um time que apelava muito para o lado esquerdo, acionava muito o Ayrton, talvez até pela questão do Gerson sempre aproximar por ali. Achei que ontem, pelo menos, foi um time que variou de um lado para o outro. Você vê que o Mateuzinho participou muito mais da partida, de maneira equilibrada em relação ao Ayrton. Até acho que uma lesão, uma pena, porque na fase ofensiva o Mateuzinho, no mínimo, dá muita intensidade, ultrapassagem, opção. Então, acho que ofensivamente foi um time que, pelo menos, balanceou mais essas ações da direita para a esquerda. Por dentro, o Arrascaeta bem, ele acaba trazendo para o jogo algumas peças, e ontem, principalmente o Pedro, ele tentou algumas tabelas com o Pedro e até o próprio Thiago Maia infiltrava. Enfim, achei que foi um Flamengo que ofensivamente, em alguns momentos, apresentou um repertório interessante, mas se você colocar na balança e no equilíbrio, eu acho que ainda é um time que, principalmente quando perde a bola, ele se desorganiza ou ele demora muito para tentar se organizar, e isso pesa bastante. Então, eu diria que foi uma atuação regular nesse sentido. Como craque, cara, eu vou acabar votando no Arrascaeta pela questão mesmo do quanto que ele fez esse time jogar, assim, pelo gol, pela assistência, como o próprio Fredão pontuou, por outra série de lances em que ele foi importante. A própria bola do Pedro, que o Léo Jardim defende, é um passe dele. No primeiro tempo, ele tem uma jogada, algumas jogadas por dentro com o Pedro de pivô, uma que o Pedro faz do pivô para o Thiago Maia chutar, outras que ele mesmo chuta. Então foi um cara que participou bastante do jogo, já tinha tido seus lampejos na derrota para o Vasco uma semana antes, mas cansou muito rápido. Ontem ele conseguiu ter um pouco mais de constância, então acho que por isso, pela influência mesmo no resultado, eu vou votar no Arrascaeta. Mas eu acho que é muito importante pontuar essa questão do Fabrício, né, cara? Eu acho que, de certo modo, o torcedor do Flamengo vive um momento onde ele está muito predisposto a ser insatisfeito, né? Eu fiz ontem uma postagem falando do jogo ali, como eu sempre faço, e elogiei, como a gente está aqui elogiando o Fabrício, o Arrascaeta e o Pedro, e muita gente ponderando erros do Fabrício dentro de um jogo onde ele muito mais consertou erro dos outros do que cometeu erros. Você imaginar que 90 minutos um zagueiro exposto não vai cometer um erro ou outro, é você querer também viver num mundo de fantasia que não existe. Eu acho que, de modo geral, ele funcionou muito bem consertando erros defensivos do Flamengo e, realmente, do próprio Rodrigo e do Pau, que, com a bola também, ele acaba sendo um desafogo importante para o Flamengo. Ele ontem deu 15 lançamentos longos, acertou 12. Isso aí, se você pensar numa saída de bola, isso é muito importante para que o Flamengo respire e consiga ter um pouco mais de presença no campo ofensivo. Então, a gente, de repente, se ater a um passe errado que gerou um contra-ataque ou alguma outra jogada, e você ter essa predisposição à insatisfação, realmente. Assim, no próprio lance do gol do Alex Teixeira, eu vi algumas pessoas questionando se ele não deu muito espaço para o Pedro Raul. Ele era o único jogador encaixado defensivamente naquele contra-ataque. Ele era o único jogador que estava onde ele deveria estar. E ele marcou e deu o fundo para o Pedro Raul. Acho que, de repente, ele poderia até aproximar um pouco mais. Mas lá mérito ele. Também... É, lá ele. Mas mérito do Pedro Raul, que acertou o cruzamento ali. E o Alex Teixeira também acho que foi bem. De modo geral, a gente vai falar desse lance em algum outro momento. Então, acho que é importante isso, assim, ponderar o quanto que o Fabrício Bruno... A gente brinca no futebol, né? Não é o meu caso, porque eu sou iniciante, mas a gente brinca que é aquele cara que conserta a recepção errada. O cara brinca, pô, me chama de oficina, né? Que eu tô aqui para consertar. Pode chamar o Fabrício Bruno de oficina, porque ele tem sido um cara que conserta muitos erros dos outros, até por ser uma jovem, pela maior disposição física, pela velocidade que ele tem. Então acho que isso tem que ser ponderado, porque se a gente ficar aqui se atendo a um, dois erros de passe ou de bote, ou de tentativa de finalização, seja do Gabriel ao Santos, a gente vai sempre estar insatisfeito, porque, cara, vai ter sempre erro para a gente ponderar aqui. Mas colocando na balança, na média, eu acho que ele teve uma atuação, como o Fredão falou, que evitou muito problemas para um Flamengo que está muito exposto para essa dificuldade de se acertar quando perde a bola, cara. Quando perde a bola é um Deus nos acuda, e o segundo gol do Vasco é muito isso, né? Uma bola que está controlado, dominado no ataque, ela é o Vidal desarmado na meia-lua da área de ataque, e o Vasco tem todo o espaço, todo o tempo e toda a facilidade de construir um contra-ataque até bem encaixado e fazer o segundo gol.
Ô Arthur, a boa atuação do Fabrício Bruno, né, que eu acho que se destaca muito justamente pela velocidade ali, pela capacidade de recompor rapidamente, às vezes sai atrás do atacante, vence, enfim. Chama a atenção muito que o Flamengo jogou exposto de diversas formas ali, e ele foi meio que o salvador da pátria. E o que mais me deixa em dúvida, né, e me desperta a atenção justamente sobre esse trabalho feito até agora no Flamengo em 2023, é que já houve duas formações defensivas diferentes, até três, se você analisar as variações, e o Flamengo não encontrou consistência defensiva. Na teoria, você jogar com três zagueiros e dois volantes, que foi como o Flamengo jogou ontem, né, com Vidal e Thiago Maia, era para trazer uma consistência maior, né? Ou pelo menos a zaga está protegida, ou, né, aquele setor do campo está mais ocupado. Não foi o que a gente viu. O Flamengo fez três gols, então acho que a produção ofensiva, né, não tem tanta coisa a ser falada, apesar de atuações individuais. Mas a produção defensiva me deixa preocupado. É o que o Flamengo tem que se preocupar mais nesse momento? É com a zaga? Como é que você vê essa questão dos três zagueiros? Te convence? Você vê esperança nisso? Você acha que não, que tem que jogar com dois zagueiros? Porque a galera aqui no chat está discordando, um monte de gente dizendo que jogar com três zagueiros pode não dar certo no Flamengo, até porque não tem muito essa cultura no clube historicamente, né?
É, Nathan, é complicado, porque a gente tem um passado com três zagueiros muito ruim, né? São poucos os exemplos de quando isso deu certo. Mas colocar essa bomba só na conta da defesa, quando a gente tem um meio-campo sabidamente desarticulado, é meio covardia, né? Porque, na verdade, quando chega na defesa, irmão, o negócio já está todo enrolado. Ontem, por exemplo, sem perseguição, sem pegar no pé, o melhor jogador do Vasco da Gama foi o Vidal. Ele armou esse segundo gol dos caras aí. Ele errou muito. Ele tem uma incapacidade muito limitada de acertar os passes na hora decisiva ali na frente. Ele erra muito. E, pô, eu fiquei até surpreso, porque eu não me lembrava dele errando tanto assim na Europa. Eu não sei se era a edição que eu via das coisas, o DVD dele era muito bom.
Não, ele já foi muito bom jogador, o Arthur, mas ele, de fato, tem uma afobação. Eu acho que o momento do time contribui para essa afobação dele. Desculpa te cortar.
Muito afobado mesmo, é isso aí. O cara, então, tipo, pô, o cara vem de lá do Chile, lá da Europa, para essas perebagens aqui, irmão, tá tudo errado, né? E aí, quando a gente tá com ele e com o Thiago Maia no meio, a gente fica com uma saída de bola muito limitada, né? Eles não são exatamente os caras mais criativos. A bola chega com dificuldade para o Arrascaeta ou para o Gabigol, que está, para mim, também vindo demais, está saindo demais da área, a impressão que eu tenho. Ou seja, toda a impressão, todo o diagnóstico é em cima de uma desarticulação, de uma visão do time muito errada, e que os caras não estão conseguindo cumprir as funções que a gente já sabe que eles sabem fazer bem. Então, eu só posso colocar isso na conta do nosso treinador, né? Acho essa bagunça toda muito perigosa. E a defesa, no caso, seja com dois ou com três zagueiros, vai sempre sofrer quando tiver um meio-campo que não está funcionando, nem defensivamente, nem ofensivamente. Não entendi até agora a saída do Gerson. Foi algo que, para mim, o cara estava ganhando.
Eu estava suspenso forma. Ontem. Estava
suspenso. Ah, suspensão? Ah, é. Pô, a burrice minha, obrigado. Eu não estava entendendo porque que ele estava barrado, né? Mas não sei, cara, a gente tem muito trabalho aí pela frente e isso me assusta, porque eu acho que o Vitor Pereira trabalha errado. Então, vai ficar agora 20 dias trabalhando com os caras, coitado dos caras. É uma pena. Olha só, antes de passar a bola rapidinho, Natan, aproveitando claro. Que o Caê fez a menção aí à expressão baiana lá, ele, tem que mandar um abraço pro cara aqui já umas 3 semanas, toda vez eu esqueço, que é o Henrique Assunção, lá de Salvador, é soteropolitano, mas é um dos caras da Fla Vancouver, lá no Canadá. Mandar um abraço para ele aqui, ele falou que é fã da galera, que se amarra quando o Caê chama o Laele. Então é isso aí, pai. Mais uma vez, o teu abraço tá aí e o Caê mandou o Laele para você.
Falou, é isso o Natan que fez a inserção aí pontual.
Foi, foi eu. Eu vou aproveitar, Natan, então. Aproveitar, o Daniel de Paula, nosso ouvinte, está sempre participando aqui com a gente, que é do Meia, mas mora no Canadá, então aproveitando também para mandar um abraço para ele. Fred Gomes, meu amigo.
Eu ia falar que o Meia, mas não bobeia.
Isso aí. Olha só, Fred. As declarações do Vitor Pereira, depois de cada jogo, são sempre muito no sentido de tentar apaziguar, tentar trazer confiança. Às vezes eu acho que ele está muito descolado da realidade, às vezes eu acho que ele tem, de fato, pontos importantes a serem falados e apontados, porque está sendo julgado de fora, então ele tem que se defender. Mas ontem, depois da vitória, ele dizendo que acha que esse time em breve vai encaixar, vai ser um time difícil de ser derrotado, dá a entender que tem agradado o time jogando com 3 zagueiros e a atuação dentro de alguns limites ali do Flamengo. Então, você como setorista aí, é difícil a gente adivinhar o que o técnico vai fazer nos treinamentos e tal, mas a tendência é que ele mantenha, pelo menos para o próximo jogo contra o Vasco, essa formação com 3 zagueiros, de repente com a volta do Gerson, um meio de campo um pouco mais fluido, mas ele parece que esse é o caminho que ele quer indicar, e tem uma galera que está irritada porque essa formação está parecendo a formação do Paulo Souza em determinado momento do ano passado. Quero saber qual é a tua opinião.
Eu discordo do pessoal que acha que lembra do Paulo Souza, porque o Paulo Souza geralmente ele botava um zagueiro que não é zagueiro, por exemplo, Felipe Luiz. Agora, eu acho em relação, desculpa, manutenção de peça, de conserto, de carro, mas sobre manter o esquema com 3 zagueiros, eu já apurei que ele vai variar ainda, vai usar 2 zagueiros em outras partidas, vai ser um negócio mais flexível. Ele, na própria coletiva de ontem, eu assisti ontem, eu não estava trabalhando, mas assisti já à tarde, e ele mesmo deixa claro que em algum momento ele pode mexer, assim, entendeu? Ele deixa claro, não, deixa no ar, perdão. Então, isso aí vai ser meio flexível, Natan, não vai ser sempre com 3 zagueiros, não. Ele gosta, é óbvio, ele acha que dá mais estabilidade defensiva, mas você vê, o Flamengo ontem com 3 zagueiros levou 2 gols bobos, né? Então, é uma coisa que ele vai trabalhar ainda até chegar ao time ideal dele mesmo.
E já aproveitando, antes de passar a bola para o Caê, você considera que nessa briga aí por posição, muita gente estranhou, o Léo Pereira não está ontem no trio, né? Jogou o Pablo junto com o Rodrigo Caio e com o Fabrício Bruno. Você acredita que esse trio possa mudar para a próxima partida, alguma coisa nesse sentido? Léo Pereira voltando. Acho que o Fabrício Bruno aí nessa briga ganhou uma moral, né?
Acho que o Fabrício sai na frente, ele não volta para o banco agora. É bem possível que ele faça mudança, assim, até por questão física do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio tem um planejamento especial, então é bem possível que o Léo Pereira entre no próximo jogo. Não sei como é que vai ser ainda desenhada essa equipe. O Flamengo tem aí um bom período até a próxima partida, né? Só joga no domingo às 18 horas contra o Vasco novamente. Então não me surpreenderei se o Léo Pereira voltar no lugar do Rodrigo Caio.
Caimota, então, que pontos que o Flamengo deve manter, deve trabalhar com uma manutenção, apesar, né, do Fred ter falado, não estamos falando de carro, mas trabalhar é mantendo aí no time, enfim, deixando, pelo menos construindo um caminho, e que pontos o Vitor Pereira tem que chegar no próximo treinamento e atacar e falar, aí, vamos trabalhar isso aqui para a gente não falhar mais isso, além de repente, uma bola parada, etc., mas o que você acha que no time hoje está numa balança mais positiva e o que está numa balança mais...
Acho que, de modo geral, quando você está em início de trabalho, né, é fundamental que você seja um time seguro. Se você sendo seguro, você passa a ser competitivo por uma questão lógica e matemática. Assim, você não sofrendo gols, você precisa fazer menos gols, então a sua demanda geral é menor. Então acho que o Flamengo, acima de tudo, precisa se entender como equipe defensivamente, que tem sido o principal ponto fraco desse Flamengo 2023, né? É um time que sofre muitos gols, sofre muito, mesmo quando não sofre um gol em bola aérea. Você viu ontem o Andrei Santos, que está longe de ser um jogador alto, né? Mas tem feito muitos gols de cabeça no Sul-Americano Sub-20, por exemplo, tal. Mas o Flamengo é um time onde os adversários levam a melhor com muita facilidade na bola aérea ofensiva, na bola aérea dos adversários, ofensiva e defensiva do Flamengo. Então acho que o Flamengo precisa, acima de tudo, ser um time mais equilibrado e organizado defensivamente, para começar a ser um time realmente competitivo. E aí, como o Vitor Pereira bem falou, um time difícil de ser derrotado, um time que sofre poucos gols, ele é um time difícil de ser derrotado. E na parte ofensiva, a gente consegue ver já alguns pontos de qualidade, até coletivos, mas é onde o Flamengo tem as peças que desequilibram também individualmente. Pode falar do Cebolinha mesmo, que fez alguns bons jogos, o Arrascaeta, o Pedro, o Gabriel, em algum momento vai voltar a apresentar o que se espera dele. Então acho que o principal ponto desse Flamengo é se encontrar como time organizado e seguro defensivamente, né? Não só ontem, que para mim foi realmente muita desorganização, para não usar a palavra bagunça novamente, quando perdi a bola. Então acho que precisa, nesse sentido, assim, ser um time mais seguro, ser um time que permita que o adversário tenha menos espaço para atacar, para respirar, para pensar. Então acho que nesse sentido o Flamengo precisa atacar esses pontos nesses 5 para 19 dias que vai ter para trabalhar. E aí, falando aqui do que vocês abordaram há pouco também da defesa e tudo mais, cara, assim, se o Fredão trouxe aqui que o Fabrício foi uma surpresa positiva, assim, né? De certa forma, pelo que apresentou e pela falta de grife, mas que é um cara super regular desde que chegou ao Flamengo. Eu acho que proporcionalmente, negativamente, para mim, pelo menos, é o Pablo, assim, cara. Me impressiona muitas vezes a falta de recursos do Pablo, assim, cara. Assim, isso não é uma crítica no sentido de que ele não presta isso, aquilo, mas você vê, talvez até falta de conhecimento meu ou nosso, da característica do Pablo, mas é um cara que muitas vezes parece que ele está muito mais desempenhando algum tipo de luta do que futebol, assim, cara. É um cara que busca o tempo inteiro o contato físico, busca o tempo inteiro usar a força física no combate com os adversários, e isso acaba que muitas vezes o adversário leva a vantagem em lances bobos, assim. Você pode ver o próprio lance do gol ontem, onde, óbvio, o erro principal e crasso e técnico é do Rodrigo Caio. Mas se você for ver o início da jogada, se você reparar no PEC, tá o Fabrício ajustado onde ele tem que estar, acho que aqui é com o Pedro Raul, o Rodrigo Caio, até por jogar na sobra, tenta dar aquela antecipada e erra. Mas, cara, o Pablo simplesmente ele tenta dar um tranco no PEC do nada. Totalmente do nada ele tenta dar um tranco no PEC e larga. E acaba que o PEC não se desequilibra no tranco, segue a jogada e pega a bola limpa, entendeu? E aí acaba que muitas vezes o torcedor vê o Fabrício tentando cobrir esse buraco, vê o Rodrigo também depois se jogando na bola e esquece que quem estava ajustado no lateral com o pé que era o Pablo. Ele tenta dar um tranco lá fora da área, erra o tranco e para. Então, assim, são lances que eu acho que aí exemplificam isso, o quanto que ele muitas vezes ele tenta fazer da força física uma arma, sendo que, poxa, em muitos momentos o futebol é posicionamento, inteligência, velocidade, antecipação, é você antecipar o movimento do adversário. Se você colocar lado a lado o PEC, o Pablo é dessa largura, cadê? E o PEC é dessa largura, cara. E o Pablo tentou...
Galera que tá nos ouvindo aí, Caê, explica aí pra eles quem tá ouvindo.
Não, eu botei a largura de um dedão e a largura de um mindinho, pô, assim, cara. E ele tenta dar um tranco no pé que é desnecessário e não consegue. Mesmo que ele conseguisse, de repente ia cometer uma falta ali na boca da área, sendo que era um lance de bola parada, um lateral cobrado, onde bastava ele ajustar a marcação e não deixar o pé que virar, não deixar o pé que se criar. Então, assim, eu tô exemplificando esse lance, mas foram vários lances, até, inclusive o que ele toma o cartão, onde ele parece que ele vai para o corpo a corpo, sendo que ele deveria ter, pelo menos, recursos de jogar bola, de tentar se antecipar, de tentar fazer o desarme. Então, assim, me surpreendeu mesmo negativamente o Pablo. Acredito até que seja, faça a minha meia-culpa de desconhecimento. Assim, a gente via um Pablo que jogava extremamente protegido no Corinthians, onde muitas vezes esse combate direto, essa força física, ele conseguia prevalecer um pouco mais, e aqui ele joga num time que ele fica exposto. Mas me chama a atenção, cara, me chama a atenção como que o Pablo muitas vezes prefere usar o corpo do que usar a técnica com a bola ou até mesmo a inteligência de posicionamento.
Eu também não tinha percebido essa característica do Pablo, de ser pereba, né? A gente não tinha percebido. Tá vendo agora.
Eu não posso falar assim, mas é o Arthur...
Pode deixar que eu falo. Fica tranquilo, Caizito. Aqui é tudo nosso.
Olha só.
Porra, bicho é grosso demais, cara.
Eu acho que tem decepcionado mesmo o Pablo, e por isso me surpreendeu ele jogar ontem. Acho que uma galera também ficou surpresa. Só trazendo aqui alguns comentários da galera, né? Pessoal pedindo aqui para falar de reforço. A gente pode falar depois no final do podcast, né? Se tiver alguma coisa com relação a mudanças aí, né? No elenco do time rubro-negro. A Rosane, por exemplo, é uma das que tem mais falado aqui que a gente está muito pessimista. Então a gente entende aí. Um abraço para a Rosane, né? Ela está mais na questão de dar tempo ao Vitor Pereira, que também é o caso do Everton Pereira, que diz também, se fosse técnico brasileiro, a imprensa teria mais paciência. Será? Já eu acho que isso são fases também. Mas o que eu quero, o Arthur, trazer para você é o comentário do Valak Dias, que ele diz assim, se queremos um trabalho longevo...
Só uma pontuação aqui, rapidinho, Natan, desculpa. Assim, cara, porque assim, eu acho que essa muleta também já está um pouco ultrapassada, assim. Que tudo é a imprensa, entendeu? Assim, peraí, o Everton fala como se a torcida do Flamengo como um todo estivesse a tendência da popular.
Ele diz assim, o comentário completo dele.
E a torcida e a imprensa. Assim, a gente, no meu caso, aqui falo por mim. Eu até falei aqui nos últimos 3 podcasts que eu tenho visto evolução. Agora, até que ponto é uma evolução que vai levar o Flamengo a algum lugar ainda essa temporada ou não?
Caio, só para trazer o comentário completo dele se fosse técnico brasileiro, a imprensa teria mais paciência. A torcida, talvez não. Dizendo que, de repente, a imprensa está batendo mais por ser português e que a torcida está tendo mais paciência por ser um estrangeiro e não um brasileiro.
Mas é outro argumento, ao meu ver, incoerente, assim, cara, que a imprensa, a torcida, também foi... questionou tanto quanto quando era o Abel, por exemplo, Abel Braga, teve a paciência que ele fala tanto aí, ou soube identificar os pontos positivos no Dorival, teve alguns questionamentos com o Rogério. Então, assim, cara, achar que a gente aqui olha passaporte, entendeu? E repito, assim, acho que com exceção do Arthur, que é a voz da torcida, a gente está aqui até ponderando muitos fatores... de evolução no trabalho do Vitor Pereira. E eu vou repetir o que eu falei no meu primeiro comentário e principalmente muito no último podcast. Eu vejo evolução no trabalho dele, só que eu acho que é uma evolução ainda lenta. Até que ponto essa evolução lenta vai condicionar a temporada do Flamengo ou não? E vou repetir o que eu falei no último podcast também. O Flamengo fez os 2 últimos brasileiros de uma caça quase que impossível a Atlético e a Palmeiras, porque nas 10 primeiras rodadas foi muito mal. Em 2021, de 30 pontos, fez 18, e 22, de 30 pontos, fez 12. Não consigo ver um cenário onde o Flamengo do Vitor Pereira hoje tem um arranque que de 30 pontos faça 24, 25, 23. Então, assim, e ao mesmo tempo também já falamos aqui muitas vezes, se por acaso o Flamengo está convicto, poderia vir a público e falar, cara, a gente de repente vai abrir mão ou vai colocar em risco os títulos que já perdeu, o início de brasileiro, porque a gente sabe que esse é o trabalho que vai durar 2, 3, 4 anos e vai dar resultado. Problema nenhum, cara. A gente está aqui falando do que a gente tem de objeto.
Tem problema sim, mão. Não fala isso não.
Não, assim, eu digo como estratégia, como planejamento, entendeu? Porque assim, porque eu acho que é muito cômodo falar, até o que o Barreto brinca, vocês da imprensa, como se primeiro que não existe imprensa, não existe torcida. Existe o Caê, existe o Natan, existe o Fred, existe o Arthur. Eu não estou aqui para falar pela imprensa, eu falo por mim, entendeu? Porque eu acho que é muito fácil usar isso assim, vocês não têm paciência. Peraí, vocês quem, gente? Está aqui pelo contrário, a gente está aqui... Acabei de ponderar que ofensivamente vi coisas muito interessantes, que vi atuações em momentos muito interessantes contra o Vasco na derrota, contra o Fluminense na derrota. Porque então, assim, o Everton, para você falar que você quer daria tempo ao Vitor Pereira, você não pode querer falar que o outro tá errado, esse e aquilo, cara. Só isso.
Olha isso, só, cara. Então só para... Fala não, aí, Fredão.
Depois vai.
Não, eu ia até fazer uma referência direta a você, porque eu estou trazendo aqui os comentários. Na hora que o Arthur falou que a atuação foi péssima, o seu pai, grande João Carlos, seu João, mandando aqui, concordou com o Arthur, dizendo que foi uma pelada no Maracanã, time nervoso e todo errado.
É isso. Então, churrascada, o pai do Fred sabe, porra. Churrascão.
Aí, galera. Vai chiar comigo que o meu pai vai dizer que a crítica é minha, mas eu tô brincando.
Na boa, galera, eu acho assim, acho muito improvável, e aqui, pô, eu acho até que isso é óbvio que eu vou dizer, que o Vitor Pereira faça 10 jogos do brasileiro com o Flamengo. Acho que isso não vai acontecer. Mesmo que ele ganhe esse Carioca sem merecimento. Porque, porra, cara, o trabalho é muito ruim, gente. Isso é evidente, está vendo isso. Não vamos cair na mesma armadilha do ano passado. Não, o cara tem uma ideia, ele tem um conceito. E a gente vendo que o cara não entrega, que o time é ruim.
Arthur, aproveitando esse ensejo, então, deixa eu trazer aquele comentário que eu ia falar do Valak.
Ah, sim, desculpa.
Ele disse, se queremos trabalhos longevos, temos que começar a deixar um técnico pelo menos terminar a temporada. E aí eu vou jogar essa bomba para você, porque você é o nosso professor aqui sempre, de que você gostaria de ver um técnico começar e terminar um ano, né? De ficar uma, duas, três temporadas. E, ao mesmo tempo, agora que o Vitor Pereira está com poucas semanas, poucos meses em Flamengo, você é o maior defensor aqui, dando voz à nação, né? Você como voz da torcida, de que o Vitor Pereira seja demitido. E aí, esse paradoxo agora, Artuzão, antes da gente passar a bola para o Fred?
O paradoxo, meu amigo, eu esqueci o nome, desculpa, mas porque tem que escolher certo o técnico.
É Valak.
Eu acho que você está corretíssimo. Eu sou desse tipo também de pessoa que acredita na continuidade do trabalho. Gosto, esperaria que tivesse uma temporada, duas, três, o Flamengo tivesse uma característica, um treinador que, inclusive, influísse em todas as categorias de base. Todo mundo jogasse com a mesma filosofia. Eu acho que é assim que se trabalha nos grandes clubes. Mas, para isso, você tem que escolher certo o técnico. E não me parece que o Vitor Pereira esteja nessa categoria da escolha certa. Então, eu prefiro queimar logo agora, durante o Carioca serve para isso, para tu mandar embora o técnico. A gente fez isso com o Abel, né? deu muito certo em 2019. Só que tem a segunda parte, é achar o técnico bom para vir no lugar. O Flamengo, eu acho que é meio perdido nisso daí. A escolha feita pela diretoria é aleatória. É quem estiver passando, é quem estiver livre, é quem não estiver com o clube na hora. Então, é muito complicado, mas eu acho mais complicado ainda você apostar na longevidade, nessa continuidade administrativa com o cara que não está funcionando. Aí é meio burrice, né? Foi o que a gente fez ano passado com o Paulo Souza, nos custou o N a campeonato. Eu acho que é um preço muito alto a se pagar por essa vacilação. É isso que eu acho.
Fred Gomes, chega mais, quero ouvir a tua voz, saudade de ouvir a sua voz, você que está aí nesse belíssimo microfone profissional, então comente aí sobre tudo que a gente falou, você estava falando aí, acabamos te cortando.
Não, eu estou pedindo até, eu tenho ficado, o Thiago Dias, nosso amigo Thiago Dias aqui da Globo, falou, Fredão, tu está muito calado, o que que houve? Não, mas é que eu pedi para o Raba me mutar aqui, como é no computador, nosso grande Cláudio Raba, que coordena o nosso podcast aqui, eu falei, como eu estou tossindo, é bom que me mute de vez em quando. Mas já que o pessoal está reclamando que falta animação, eu sei que a gente está fazendo ponderações muito importantes, mas vamos animar um pouquinho, eu vou dar atenção para minha prima, que eu nem sei se é minha prima Rosane Gomes, que ela está cornetando, mas está conversando. Ela falou aqui, algumas coisas eu concordei com elas, outras não, mas sabe que eu gosto de interagir com a galera do chat, geralmente quando eu faço live eu gosto, então eu vou com a Rosane, que tem o mesmo sobrenome que o meu. Uma coisa que ela falou que eu achei interessante, não sei se você vai levantar essa bola, ela falou que achou a expulsão do Matheus Gonçalves exagero, também achei. Achei uma maldade aquela expulsão com o garoto não fez nada demais, moleque joga pra caramba, achei os dois amarelos exagerados, inclusive, entendeu? Então, dando essa atenção pra Rosane, Vidal, ex-jogador, discordo. Sei que o Arthur também não tá gostando muito do Vidal, mas acho que o Vidal acertou um monte de coisa, errou também bastante, mas acho que ele tem sutilidade, o cara é diferenciado. Vamos embora, o que mais?
Voltando, Gerson. Voltando, Gerson. Você deixa o Vidal? Ou...
Não, aí é Gerson. Mas eu acho que o Vidal é útil, entendeu? Vidal é útil. Não dá para você inutilizar o Vidal. Aí o Bruno pergunta, o Arthur do Bragantino vem. Bruno, olha só, eu não tenho essa informação no momento. No início do ano, o Flamengo teve interesse nele, sim. Então, só te dando esse retorno aqui. A Rosane falou que lembra do Uribe na Copa América jogando pela Colômbia. Eu conversei com o Cueja, ex-jogador do Flamengo.
Eu tive com ele no Mundial de Clubes, fiz uma matéria com ele lá, tenho contato dele, perguntei aí, dá para você falar? Ele falou, ó, deixa que eu te dou uma entrevista depois, se ele fechar com o Flamengo mesmo. Mas ele de fato falou que é um jogador que é muito bem, muito bom ofensivamente, defensivamente. Tem uma visita aqui, Letícia chegou aqui, vai participar, se quiser dar um alô aqui, Lelê, fala aí.
Fala, galera. Arthur, Natan, Caê. Só passei aqui para dar um oi para vocês nessa discussãozinha. Estava assistindo a live. Tudo tranquilo?
Levantou tranquilo. Muito. Ô, Fred, visual. Aproveita.
Valeu, Lelê. Eu fiquei muito calado. Quero falar mais. Vambora. Mas continuando. Rosane, vou falar contigo de novo, Rosane. Cadê? Eu vi um negócio legal. Falou, vocês continuam passando pano para o Marcos Braz. Não, ninguém está passando pano. Inclusive, eu acho que o Flamengo não está nada ativo no mercado. A verdade é essa, trouxe só o Gerson até hoje e o Rossi para o meio do ano. O Flamengo não está bem no mercado, isso é fato. Teria que acelerar esse processo, acredito eu, até para cumprir as carências que o Vitor Pereira cobrou, um extremo pela direita e um volante, né, que é o Matheus Uribe, que a gente trouxe. E em relação ao Ângelo, que o Flamengo não conseguiu trazê-lo, acho que foi uma boa para o Flamengo. O Ângelo é muito bom, já vi alguns jogos, não vejo todos. A gente sabe que vida de setorista, Caê sabe melhor do que qualquer um aí que já foi setorista há 200 anos, um grande setorista de todos os clubes praticamente, só não fez o Botafogo no Rio e ainda fez o Chelsea lá fora. A gente não consegue ficar vendo o jogo de todo mundo, não consegue. Mas eu vi uns jogos do Ângelo, acho ótimo, mas eu acho que ia frear o desenvolvimento do Matheus Gonçalves. Pronto. Interagi com a galera, falei com a minha prima Rosane Gomes aqui, não sei se ela gostou dos meus comentários, mas fiz questão de dar uma atenção especial para ela.
Manda
aí.
Manda um abraço para alguém para completar o combo, Fred.
Fred, você repassou o meu recado para a Letícia, pareceu que eu tava dando uma patada na menina.
Ela, né? não. Manda abraço para alguém que tá no Canadá aí, falta só eu. Isso.
Você. Já foi do Canadá, já foi. Cadê aqui? Pô, tem um cara aqui que eu queria mandar um abraço, camarada que trabalha no Caldeirão do Hulk, nos acompanha, o Thiago, quero só falar o sobrenome dele certinho aqui, ó. Deixa eu pegar a colinha aqui no Instagram, mandar um abração para ele, se eu conseguir chegar, porque eu tô devagar. Cadê, ó? Thiago Laux Martins, trabalha no Caldeirão do Hulk, é nosso colega de Globo, mas em outra função, é jornalista, carioca, rubro-negro, sambista e produtor de conteúdo na TV Globo. Marketing digital, Caldeirão na Globo. Então tá mandando um abraço
podia
aí.
Podia chamar a gente para aquele ding-dong do Caldeirão lá, hein?
Pô, aí a velha. Aí é show, cara.
Fred Gomes, falando de coisa prática. O Flamengo venceu e deu fim à vantagem aí do Vasco, né? O Flamengo agora é quem joga pelo empate nesse jogo de volta. O Vasco, ao contrário do Flamengo, se vencer por 1-0 aí, teria essa vantagem de volta, né? Ele equilibrando os saldos, o Vasco é quem avança para a final. Mas com essa vitória, o Flamengo jogando por um empate, enfim, depois de ganhar pelo menos um pouquinho de injeção de confiança para o jogo da volta, o Flamengo volta a ser favorito para esse confronto, para ganhar uma vaga na decisão do Campeonato Carioca contra a Fluminense ou Volta Redonda?
Eu acho que o Flamengo continua como o favorito no futebol carioca. Eu sei que o Fluminense evoluiu demais e o Flamengo não apresentou grandes coisas nessa temporada. A verdade é essa, a gente tem que falar. O futebol do Flamengo é completamente inconsistente até o momento. Mas o elenco é muito forte. Então, se encaixar em algum momento, se essa semana de treinos for produtiva, o Flamengo pode fazer fazer de repente um excelente jogo contra o Vasco no domingo e chegar forte para a decisão. Acho que o Vitor Pereira tem um tempo bastante razoável agora, tem que descansar o time hoje. Sim, hoje não tem jeito, é o recovery, todo mundo sabe. Quarta-feira, às vezes, até esse próprio elenco do Flamengo, às vezes o recovery é até estendido por 48 horas. Então ele tem tempo de sobra para descansar o elenco e acertar taticamente, trabalhar bastante algumas soluções, trabalhar essa volta do Gerson para o time, que o Gerson estava em crescimento. O Gerson, nas últimas partidas, ele fez aquela besteira contra o Fluminense no final, disciplinar, mas a bola estava boa. Segundo tempo, o Flamengo caiu todo. Eu acho que o importante é manter a consistência de atuação no segundo tempo, e não em relação a ontem, tá? Ontem não teve consistência em nenhum momento. O jogo, o Flamengo foi inconstante o tempo todo. Mas o Flamengo fez bons primeiros tempos contra o próprio Vasco, que o Caio falou, tem coisas boas para se tirar das derrotas. E foi isso, contra o Vasco. Fez um bom primeiro tempo naquela derrota por 1-0 do Pumita, e contra o Fluminense, um excelente primeiro tempo no jogo que o Cebolinha fez aquele golaço. Então, acho que é trabalhar isso para ter um jogo constante e, de repente, uma vitória impactante, uma vitória de Flamengo que o faça, sim, favorito ao título, que faça jus ao elenco rubro-negro, que ainda é o melhor do Rio de Janeiro, independentemente de quedas individuais, técnicas, táticas e físicas, ou seja, de qualquer ordem, o Flamengo continua com o melhor elenco do Rio de Janeiro.
Caê, passa a ser uma vantagem muito grande poder jogar pelo empate, né, cara? Porque o time que vem oscilando tem esse conforto, né, de não ter que obrigatoriamente ganhar um jogo. Eu acho que muda o cenário bastante.
É assim, eu acho que mesmo sem ter a performance que a gente espera, o Flamengo nos dois jogos contra o Vasco, nos 180 minutos, assim, o Vasco é um time que não consegue se impor tanto diante do Flamengo, né? É, se utilizou bem de espaços que o Flamengo deu, justamente pelo que falamos aqui muitas vezes, de desorganização defensiva, e aí mérito do Vasco, que tem ali o Alex Teixeira e o Pedro Raul, que se encontram muito bem, conseguem esticar jogados, o próprio PEC e tal, mas não é um time que em momento algum deixou o Flamengo acuado, desconfortável nesse sentido. Então, e tem como principal característica se fechar bem, linhas muito bem postadas lá atrás e utilizar essa estilingada. A partir do momento que o Vasco não tem outra opção que não seja vencer, essa própria história do jogo de domingo pode ser diferente. Vamos esperar. Acho que o Flamengo passa a ser, já era favorito, mesmo que tivesse que vencer, acho que é um time que tem condição para isso e agora está numa situação até certo ponto confortável. Voltando ao que a gente falava ali atrás, quando o Nelinho deu a carteirada aqui no amigo, cara, eu acho que a gente não pode ficar tão restrito a verdades absolutas ou a conceitos, ou tem que ficar uma temporada inteira ou tem que trocar logo. Acho que tudo é muito caso a caso, de acordo principalmente com a perspectiva que um trabalho te dá e a convicção que quem tomou a decisão vai ter em cima desse trabalho. Falei do exemplo do Paulo Souza do ano passado, onde ali sim tinha uma ruptura completa de elenco e comandante. Isso também é algo que fala por si só, mas era um trabalho que em momento algum se mostrou consistente, por mais que o Flamengo, a essa altura do ano, tenha tido, sim, algumas exibições mais interessantes do que teve esse ano. Só que, já falei também, na época do Mundial, falo novamente, qualquer avaliação do trabalho do Vitor Pereira, ela tem que vir acompanhada de um cenário que ele encontrou o Flamengo como calendário. O Vitor Pereira assume o time no dia 2, de janeiro, tem uma final no dia 28 de janeiro e faz 4 jogos nesse interim, depois viaja para o Marrocos, depois viaja para o Equador, depois tem uma final, enfim, ele não teve em momento algum tempo para implementar alguma coisa, tanto que agora que ele está começando a colocar um sistema que ele mesmo diz o que ele prefere, um pouco mais esse 3-4-3, com um time um pouco mais aberto, com mais amplitude. Então, assim, acho que isso tem que vir sempre acompanhado de qualquer análise do Vitor Pereira, por isso até que falei que ele tendo agora de 5 para 19 dias para trabalhar, ele vai ter essa última argumentação para colocar o trabalho dele em campo, mas, em paralelo, tem dois pontos que precisam ser colocados também na mesa, de que ele, quando aceita assumir o Flamengo, tinha consciência dessa realidade de calendário, e um outro ponto é que, assim, se o Flamengo não estaria, e eu acho que realmente é difícil você, com tanto pouco tempo, estar voando, poderia estar melhor. Então, acho que tem esse ponto. E para complementar ali aquele pacotão, então, assim, o Everton, o que eu quis dizer ali é só a questão de você transferir a responsabilidade para a imprensa. Mas eu concordo contigo em muitos pontos. A gente tem que ser sempre, entender que há sempre dois lados. Não tem que ser ou a manda embora ou deixa até o fim do ano. Não tem nada que seja engessado. Mandar um beijo para o Everton. E aí aqui pegando também o último ponto que eu achei importante no pacotão do Fredão, a questão do Marcos Braz. Falei também aqui algumas vezes. A gente personifica no Marcos Braz, porque ele é a figura que também é exaltada quando vence, mas tanto o Marcos Braz quanto o Bruno, que são ali esse comando do futebol, eu acho que chegou a um ponto, pelo histórico, onde não faz muito sentido, para mim, mais uma troca somente de técnico. Se por acaso o Flamengo entender que o Vitor Pereira não presta e não vai ficar, eu acho que chega um momento onde você tem que ter um chacoalhão um pouco maior. O Flamengo iria, caso troque o Vitor Pereira em algum momento, para o seu nono técnico. Então, assim, não dá para errar tanto mais nessa escolha de comandante. Então, eu acho que chegou um ponto onde essa cobrança que é ao Vitor Pereira pelo campo, ela tem que vir num pacote que inclua quem escolheu, até porque a troca foi muito emblemática. Você escolheu trocar um técnico super vencedor, que ganhou 2 títulos, por esse trabalho. Então, você também assume essa responsabilidade. Assim, passei um pacotão aqui do que o Fredão falou, do que tu tinha perguntado, e vamos para frente.
É isso, vamos já para encerrar, porque, ô Artuzão, chegou a hora de dar o nosso palpite, né? Porque o bolão finalmente foi movimentado. A nossa tabela mexeu aí. Eu fui o único que zerei esse jogo. Eu achei que o Flamengo ia empatar esse jogo e ia vencer o segundo. Então, zerei, botei 1-1. Zerei, mas quem fez 3 pontos foi o Caê, que colocou 3-0. Então, o Flamengo fazendo 3 gols. E a Letícia, que botou 3-1. Mesmo motivo, 3 pontos para cada um. 2 pontos para o Taiwan, para o Fred e para o Arthur. A classificação nesse momento fica 16, Fred, 12, Letícia, Taiwan, 14. Ah, não, o Arthur vem antes. O Arthur está em terceiro com 15, Taiwan em quarto com 14 e eu e Caê na lanterna com 9.
Peraí, Natan. Eu tenho uma moção aqui para o nosso arbitral. Eu acho que eu deveria receber um ponto extra nesse jogo de ontem, porque eu acertei o número total de gols do jogo.
vamos botar em análise. Vamos botar em análise.
Eu e Natan, vale ponto extra. Que disputamos cabeça a cabeça lá ele ano passado, a gente está naquela que, assim, estadual não vale nada. Por mim, zerava o bolão no início do brasileiro, que é o que vale para valer, o que vale de verdade. Isso.
Agora a gente está só brincando, né, Caê? Estamos só brincando no play, mas com todo o respeito...
Não estou brincando no Brasileirão, estou brincando no Cariocão, diria o Renato.
No Cariocão. Mas o Fred agora está aproveitando para nadar de braçada, né, Fred?
Eu nem acreditei que eu era o líder, pô. Quando eu ouvi Fred Gomes 16, eu falei, ah, ele tá lendo ali, sei lá, de uma outra ordem, tá de cabeça para baixo, não é possível.
Você é o líder, meu amigo.
Quem diria? Quem diria?
Então, lidere, Fred Gomes, seja líder, pô. Lidere.
Vou liderar e vou dizer mais, hein? Vou mandar um abraço para uns caras que ficam me enchendo o saco no Twitter, Natan. Vou mandar lá para a turma de Sobral, já que eu sou apaixonado pelo Nordeste, ó. Tem um cara aqui, Rodrigo Carvalho, meu irmão, esse cara tá apaixonado por mim. Aí todo dia ele manda mensagem, tira o pé frio do Fred Gomes, deixa ele em casa. E não sei o que, não sei o que lá. Então, ó, um abraço para você, ô Rodrigo, pro teu amigo aí também que curte o que você fala sempre. Eu acho que é teu irmão, né? Pedro Vitor Carvalho. É de Sobral também. Você, Rodrigo Carvalho, vocês curtem um ou outro o tempo inteiro. Então... Os dois de Sobral, se não são amigos, são, pô, se não são irmãos, são primos, se não são primos, são amigões. E ainda tem um outro aqui também que junta nesse trio para me encher o saco de pé frio. Cadê? Ó? Vou falar o nome dele hoje. Ó. Wilson Linhares. Não tem erro, só tirar o pé frio de perto. Pronto, ó, um beijo para vocês três.
Então dá uma boa notícia para eles e fala que você está de folga no fim de semana ainda.
E tô mesmo, tô de folga no fim de semana. Porque a Letícia tinha pedido para trocar comigo nesse final de semana, então eles estavam felizes que eu estava de folga ontem, deu certo, o Flamengo ganhou, entendeu? E no final de semana estou de folga novamente, porque segunda é meu aniversário, vou ficar mais velhinho, vou fazer 38.
Ah, garoto.
Entendeu? Então, espero vocês aqui no Mondego. Inclusive, fiz o convite para vocês, acabei convidando a torcida do Flamengo toda agora. Quem quiser o Mondego lá segunda-feira, galera. O Mondego é o lugar onde eu comemoro tradicionalmente meu aniversário. Então, se quiser passar lá, fica
bom. Ô, Jabá!
Não, Jabá, nada. Pô, eu podia ganhar um chopinho de graça depois dessa.
É verdade. Muito Jabá, muito Jabá.
Não tem problema. Olha... A partir das 7 horas, até a hora que o pessoal da vizinhança começar a reclamar, a gente vai tomar um chopinho lá para comemorar meus 38 anos e de folguinha no domingo, com certeza.
Ó, nossos ouvintes que pegam no pé do Fred
Gomes. Tem que folgar na terça, né? No domingo.
É verdade, para dar uma relaxada, né? Mas, ó, alivinha a barra pro Fred Gomes aí. Pô, aniversário do cara, o cara já não aguenta mais você chamando ele de pé frio. Tem que lembrar, né, Fred Gomes, dos seus louros no ano passado. Isso aí a galera esqueceu. Mas olha só, você ia falar alguma coisa, Fred?
Não, eu ia falar, pois é, pô, eu volto ano passado pro Flamengo. Podia até falar da minha primeira passagem como setorista pelo GEC, que realmente eu só tinha participado de cobertura de um título estadual e na final lá Fla-Flu eu não estava, eu não estava trabalhando, entendeu? Então, eu não tinha títulos como setorista. No passado voltei com 2, eu só não estava em Guayaquil. Mas eu, pô, 4-0 no Vélez. Pô,
Fredão, meu brother, não se justifica.
Tu tá se complicando.
Não precisa. Passa nos inimigos, não adianta.
Deixa eu lá. Já era, né? Eu vou aproveitar então para o Fred reformular aí o argumento dele, o Arthurzão. Vamos pro palpite. Você não falou sobre favoritismo. Para você, o Flamengo é sempre favorito, né? Como deve ser todo rubro-negro confiante. Mas quero saber teu palpite aí pro jogo de volta. Domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. Temos Vasco contra Flamengo. É 4 horas, não? É 6 horas, né, Fred?
Foi 6 horas, mudou. Foi adiado por 2 horinhas.
Isso, então 6 horas aí o jogo de domingo. Qual é o teu palpite aí, Artuzão?
Deixa eu ver aqui, cara. Pô, eu adoraria uma vitória, ainda que uma vitória simples, mas eu vou fazer uma aposta ousada, prognóstico ousado. Eu vou botar um 2-2, que eu acho que esse jogo o Flamengo vai cagar sangue para poder arrumar essa classificação para a final do Carioca. 2-2 com muito sofrimento.
Então a gente vai ver se o Artuzão... Esse palpite aí é meio que o placar bailarino, né? Primeiro jogo 3-2, segundo jogo 2-2, mas tá bom.
Eu vou me despedir
aqui. Ainda foi pro extra, ainda foi pro extra. Continua a reivindicação.
Vai lá, Caê.
2-0 Flamengo, sem sustos. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Beijo.
Valeu, Caê.
Valeu, Caê. Tchau, tchau. Boa entrevista aí. Boa pauta com o Caê. Boa, boa, nosso boa. Setorista de seleção brasileira no GE agora, Fred Gomes. Cabe a você, então, dar o palpite aí final na véspera do seu aniversário para esse Flamengo e Vasco, que você vai curtir de folga.
Isso aí, vou assistir. Eu ia com 2-0 em homenagem ao Sandro Cunha, que ele, eu não sei se ele é bom de palpite em jogo, mas ele errou num palpite que ele deu durante o chat. Mas eu vou apostar em 3-1 Flamengo. 3-1 que o Flamengo tem tomado gols ultimamente. Então, 3-1 Flamengo. Flamengo classificado para a final contra o Fluminense. Não será o Volta Redonda. Fla-Flu na decisão do Carioca.
Óbvio que não vai ser o Volta Redonda, né, irmão? Deixaram os caras fazer o gol lá, pá. Ah, que vergonha, futebol carioca.
Que vergonha. Gosto dos comentários do Arthur. Bom, eu vou de 1-0 aqui, depois a gente pega o palpite do Tayan e da Letícia, né? Coitada da Letícia, ela apareceu aí. Eu falei pro Fred Gomes dar um recado para ela, a menina achou que a gente tava expulsando. A próxima a gente te recupera aí, a Letícia vai ter muita coisa para falar, né, Fred? Vou fechar primeiro com o Arthur. E deixa com o Fred Gomes aí o final. Aí, Fred, você manda abraço para quem quiser. Tem muito chat aí. Adorei o momento que o Fred Gomes fez essa interação com a galera, porque a audiência hoje aqui é o vivaço, muito boa. Muita gente participando. E a gente agradece também a galera que nos ouve depois, né? Muita gente fala, pô, gosto mais do podcast quando é para ouvir. Mas por que, né? A gente não pode presentear os ouvintes com as nossas latas feias ao vivo e depois quem quiser ouvir...
Ainda mandando embora a única bonita. Isso que ficou feio, cara. A única bonita tu manda embora. É, Natan, o bagulho ficou ruim pra tu, hein?
Letícia é muito bonita, mas muito competente também, né? A nossa Letícia Marques, nossa setorista de Mengão aqui, tá sempre com a gente. Um abraço também pro Taiwan, que também já faz um tempinho que o Taiwan não tá aqui conosco. Mas, Artuzão, teu destaque final aí pra gente encerrando essa edição.
Meu destaque final, pra não deixar a galhofa aí embora, é pro Vascaíno, o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Vou cumprimentá-lo, primeiro pela derrota. Está tudo certo, o Vasco inserido aí nos grandes momentos do futebol brasileiro, é isso que toda a torcida vascaína queria. Mas pela iniciativa que ele falou hoje nas redes sociais dele, que vai erigir uma estátua em homenagem ao Zico, em Quintino. Inclusive, ele ofereceu 3 opções para a torcida dizer qual das imagens do Zico ele gostaria de ver eternizada lá em Quintino. Eu achei maneiro, até fiz minha escolha, mas eu falei nas redes sociais, e vou falar aqui de novo, o certo, o correto, o mais religioso seria mudar o nome da estação de trem de Quintino para Artur Antunes Coimbra, Zico.
Bela ideia.
Ou seja, o bairro também. Até porque Quintino Bocaiúva, que teve sua informação relativa lá na proclamação da República, fez muito menos pelo país, pela meritocracia e pela cidade do que o Zico. Ali deveria se chamar Estação Artur Antunes Coimbra Zico, né? E não só o bairro, não só uma estátua. Fica aí a ideia, espero que a torcida e a população se revoltem e não permitam que não seja feita essa mudança. Está na hora de mudar o nome do bairro de Quintino.
Mas, Arthur, eu achei a tua ideia ótima, mas também é louvável a ideia de se exaltar o Zico, né? Coisa que ninguém nunca fez nesses anos todos.
Quanto mais estátua do Zico, melhor, Natan. Isso não vai fazer mal a ninguém. É um exemplo de brasileiro, de ser humano terráqueo. Em qualquer lugar que você botar uma estátua dele, vai ser bom, porque ele é um grande exemplo, tem algo a representar e a dar de exemplo aí pra galera. É isso.
Verdade. Tinha que botar ou na porta da antiga casa dele ou na porta da igreja de São Jorge ali do outro lado da rua, né? Também é outro marco ali do bairro. Então é isso, Artuzão, obrigado pela tua participação. A Letícia Marques, quem tá vendo a gente ao vivo, voltou aqui pro quadro, né? Letícia, então já dá aí um palpitezinho para o jogo aí de domingo, Flamengo e Vasco, 6 horas da tarde, ou da noite, né? Seja lá como vocês queiram. É, Flamengo jogando aí por um empate. E, pô, desculpa se naquela hora pareceu que a gente estava te expulsando, hein?
Eu não. Eu falei para ficar. Ah,
foi por isso que eu chamei a Letícia para vir para cá, para você resolver essa parada ao vivo, para não ficar mal entendido. Então, Lelê, ó, meu destaque
do
final.
Do jeito que o povo gosta.
Duvido que você ia me expulsar, Natanzinho. Fala, Arthur, de novo, a galera que está acompanhando. Fred mandou mensagem, apareci. Tinha acabado de chegar, por isso também não fiquei naquela hora. Palpite, papum, assim, só placar ou um comentáriozinho?
Você manda.
2-0 Flamengo.
2-0. Mesmo palpite do Caê Mota, então...
Foi, ó, nem ouvi, hein? Nem justo, ouvi. Justo.
Letícia, foi. Sabe que quem está à sua esquerda aí é o líder do bolão, tá?
Mentira.
Zebra, zebra. Ano passado era eu e Arthur se degladiando ali na lanterna.
Como é que eu tô nessa brincadeira?
Você tá em terceiro. Não.
Tô bem?
Não, tô tá mal. Em quarto. Tá em quarto. Só eu e Caê estamos pior.
Tô na frente de você?
Os líderes do ano passado.
O que tá acontecendo?
Mas vai ter um ponto extra aí pra mim, hein? Eu capaz de empatar com o Fred. Ele não pode ficar fazendo muita festa, não.
Isso aí. Vamos levar ao arbitral.
Respirando, jogo a jogo, né? É assim que funciona, né, Arthur? Igual aquelas declarações isso. De jogador.
É isso.
Show de bola. Então, Letícia, você e Fred Gomes aí, vocês dão um destaque final conjunto aí.
Eu vou mandar um abraço pro Glaucon, que chegou por último aqui. Pô, esse cara interage com a gente, ele é gente boa, então mandar um abração, já que ele chegou no final, tamo junto. Valeu, Rosane, tamo junto também, Sandro, valeu, galera. A Rosane falou para eu fazer um churrasco. Rosane, olha só, eu até tinha um cash aí sobrando para fazer um churrasquinho, mas eu dei mole. Assim, sabe como é que é? Trabalha muito, aí sai para brincar um pouquinho, aí acaba, não vai dar para fazer churrasco esse ano. Mas até os 40 eu faço um churrasco bancado, espero já ter ganho na Mega Sena. Eu convido todo o podcast, todos os nossos ouvintes, internautas e como vocês preferirem, aí eu convido. Mas meu destaque final é o seguinte, Flamengo uma vitória importante, Fabrício Bruno bem demais, Arrascaeta bem demais, finalmente, né? E agora... a esperança para a partida próxima, eu acho que é o Gabigol voltar a jogar bola. Esse momento dele não está positivo, ele consegue agitar a torcida, ele é um líder ali em campo, mas precisa voltar a botar a bola para dentro e acho que ele tem uma grande oportunidade no domingo. Vai lá, Lili.
Meu destaque final é porque, assim, ontem eu acompanhei de perto, né? Estava no Maracanã, então fiz a cobertura por lá. Destaque para a torcida, eu achei que foi uma partida muito, muito, muito apoio, assim. E a torcida do Vasco fez uma festa, a torcida do Flamengo fez uma festa, foi muito bonito dentro do Maracanã, mesmo não estando lotado como tinha acontecido no último Flamengo e Vasco, né? Eu acho que o horário não foi tão favorável para os torcedores, o medo também por conta das brigas que aconteceram nos últimos clássicos, mas ainda assim a festa foi muito bonita. Eu acho que é isso que se espera de um clássico que tem um mata-mata envolvido também. Eu acho muito especial essas partidas que envolvem o Campeonato Carioca, assim, em si, quando tem o Flamengo, o Flamengo faz, o Flamengo Botafogo. E nessa passagem, o Flamengo consegue uma vitória por 3-2, virada, bem complicado ali naquela situação, mas uma vitória que dá um pouquinho de paz, um pouquinho de sossego ali para o Vitor Pereira trabalhar até o próximo fim de semana nesse compromisso. Meu palpite aqui já foi um 2-0 para o próximo Flamengo e Vasco. Eu acho que tem tudo para ser uma grande virada de chave. Fabrício Bruno, que como o Fredão já destacou, fez uma boa partida e ele falou sobre isso na zona mista, que podia ser uma virada de chave para o elenco. Então acho que eles encaram essa vitória como muito necessária para engatar aí, quem sabe, uma boa sequência, né? Então lembrando também que caso o Flamengo se classifique, terá um tempo, né, um gapzinho muito grande para se concentrar na possível final do Campeonato Carioca. Então acho que o tempo agora pode ser um bom aliado, uma boa resposta para o Vitor Pereira principalmente, mas também para os jogadores, que aos poucos a gente já vê um pouquinho de evolução. Acho que o Arrascaeta é o principal exemplo, Pedro fez uma boa partida ontem também, e como o Fred falou, a gente espera o Gabriel voltar um pouco, né, também, porque deixa ali um pouco à parte, ele traz aquela importância, né, do líder, mas as atuações ainda estão bem aquém do que a gente espera do Camisa 10.
Show de bola, Letícia. Então aí a palhinha da Letícia no final, né, dando seu destaque final, fazendo esse apanhadão. Então a gente agradece a Letícia, ao Fred Gomes, que estiveram aqui conosco, assim como o Arthur Lemberg, o Caio Mota, né? Agradecemos também ao Cláudio Raba, que está aí do lado do Fredão, dando suporte para a gente, mais uma live, mais um podcast, assim como a Raquel Garino, também está aqui no backstage da live. Pedimos desculpas, estouramos o tempo de uma hora de novo. Segunda-feira é promessa, hein? Vamos fazer o podcast no máximo uma hora, até porque segunda-feira é aniversário de Fred Gomes. Então todos nós de noite temos que estar disponíveis para poder brindar uma com o Fred Gomes. O Fred fez um convite público aqui, estou até com medo de quem vai chegar lá, então só peço aquilo. Se alguém for aparecer lá, pague a conta da galera do podcast. Fechou? Tá tudo resolvido.
Pô, justíssimo, hein? Se pagar um shopping para mim, tá valendo. Não tem problema. Tamo junto. Valeu, galera.
Isso aí. Valeu, galera. Valeu, um abraço para todo mundo. Ó. Então, segunda-feira a gente está de volta. Flamengo e Vasco no domingo. Final, semifinal do Campeonato Carioca. A gente vai saber se o Flamengo avança para a final ou não. Segunda-feira a gente está de volta nesse podcast aqui. A nossa edição 316 fica por aqui. Obrigado quem nos escutou até o final e quem também nos acompanhou ao vivo no GE, no YouTube e no TikTok, hein? Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!